No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, especial do Mês das Mulheres. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down, que pode atingir um entre 800 e mil recém-nascidos. Lembrando que no dia 21 de março comemora-se o Dia Internacional da Síndrome de Down. Para falar sobre isso, eu vou conversar com a Simone Berti, do Instituto Chefes Especiais, que tem por missão facilitar a autonomia de pessoas com síndrome de Down e inseri-las na vida e na sociedade, através da gastronomia. Simone, depois de algum tempo, que prazer revê-la.
Ah, o prazer é meu. Eu agradeço muito o convite. Estou super feliz de estar aqui.
Como está o trabalho dos chefes especiais?
Vai perguntar para uma suspeita, né? O trabalho está indo a todo vapor, a gente está trabalhando demais, estou com 300 alunos, continuo com fila de espera ainda.
Ou seja, continua crescendo.
Continua crescendo.
Que bom, que bom. Aí vamos falar também sobre a paralisia cerebral. Não há dados oficiais no país, mas estima-se que ocorram entre 30 mil e 40 mil novos casos a cada ano. Repetindo, de 30 e 40 mil novos casos a cada ano. Em países desenvolvidos, de 1 a 6 crianças a cada 1000 nascidas vivas têm paralisia cerebral. Em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, estima-se que o número seja de 7 crianças em cada 1000 nascidas vivas. Para conversarmos sobre paralisia cerebral, eu tenho aqui ao meu lado, junto com a Simone Berti, a Sueli Katz, da Associação Nosso Sonho de Reabilitação e Integração de Pessoas com Deficiência. A associação é uma entidade filantrópica que promove a inclusão social de crianças e jovens com paralisia cerebral no mercado do trabalho e a sociedade em geral. Boa tarde, Sueli, muito prazer de revê-la.
Boa tarde, o prazer é todo meu de estar aqui novamente falando daquilo que eu mais gosto, que é do nosso sonho.
Está muito difícil tocar a associação com um tema tão problemático como a paralisia cerebral?
Olha, o tema é a parte mais fácil até, né, assim, mas as dificuldades que todo o terceiro setor está encontrando, né, o país está num momento um pouco difícil, então, mas...
Muito bem, como eu disse no início do programa, esse é um mês especial das mulheres, e vamos falar também com uma mulher na política, que é a ministra Leonora Meneducci, direto de Brasília, Meneducci, né? A ministra já foi entrevistada aqui no nosso programa e daqui a pouquinho ela vai conversar sobre as iniciativas do governo e como ela está vendo esse momento difícil que você disse, Sueli. E você, ouvinte, pode participar fazendo perguntas pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou postando em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório do Terceiro Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580
ou
3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendenciemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Observatório Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Aqui no intervalo, a gente conversava, né, Sueli? E você me colocou uma proposta com duas alternativas. Ou ter razão ou ser feliz, em relação ao meu relacionamento com as mulheres do Observatório do Terceiro Setor. Você é feliz fazendo esse trabalho, cuidando de crianças?
Muito,
com paralisia cerebral?
Muito, assim... Estava comentando antes com a Simone, né? Não tem dinheiro que pague. É uma felicidade, é uma satisfação de você ver o resultado, de você ver o sorriso daquela criança que chega na ONG, não fazia nem contato visual. Depois de um mês ela está te olhando e está sorrindo. Não tem dinheiro que pague, né? Então, muito feliz, muito realizada com todo o resultado da ONG.
Falando em sorrir, a Simone cumprimenta você sorrindo, né? Então, provavelmente ela está nessa mesma linha, né, Simone?
Nossa,
você é muito feliz do que faz.
Eu acho que todo mundo que trabalha nessa área começa a enxergar de uma forma diferente, né? E a gente, às vezes, dá... tanta ênfase a tantos probleminhas bobos, pequenininhos, né? Que a gente fala, poxa vida, será que tem necessidade disso, né? E aí é como você falou, né, Sueli? A gente começa a ver evolução, começa a ver histórias, começa a ver retorno. Nossa, é incrível, né? Vale a pena.
Esse trabalho é um trabalho que vocês realizam, é muito importante para o terceiro setor. E as pessoas, eu já vi aqui, já trouxe as duas aqui no programa... Elogiam, fazem comentários e tudo, mas vocês lutam com dificuldade, no caso de colaboração, para crescer esse trabalho. A Simone falou que está com 300 alunos.
Né? Em fila de espera.
Agora, para manter isso não é fácil, você deve enfrentar muitas dificuldades. E agora, a gente conversava fora do ar a respeito de uma campanha para ajudar os chefes especiais a se desenvolver mais ainda. A gente tem a ideia que o brasileiro é um doador nato, mas não é, né, Simone?
Não. É muito difícil, né? A gente batalha todo, eu acredito que todos que estejam no terceiro setor batalhem muito. A gente enfrenta muitas dificuldades. É claro que a gente sempre tenta mostrar o lado bacana, o lado positivo, porque isso atrai, né? Mas nos bastidores a história é outra, né? Apesar de eu ter... De eu ter patrocinadores importantes como a Friboi e a Danúbio, mesmo assim ainda é muito difícil, né? A gente precisava mudar um pouquinho esse olhar das pessoas para interagirem mais, né?
Como é que se muda essa situação, Sueli?
Então, eu acho que assim, primeiro é uma questão cultural, você tem que plantar. Eu acho que o trabalho tem que começar, passa de novo pela educação, né? Nas escolas, a criança tem que entender que aquele lápis que ela não gosta, não usa mais, alguém pode usar. Ela tem que começar a doar desde pequenininha, então uma base cultural. E depois, acho que tem que ter incentivo de lei mesmo. O Brasil, infelizmente, não tem incentivo. Então, a pessoa doa porque ela se identifica com a causa, mas as pessoas também gostam de ter um outro ganho, digamos, né? Então, tem gente que me pergunta, eu vou conseguir abater no imposto de renda? Não vai. Então, né? E poderia, por que não, né? De alguma forma, estamos fazendo o papel do governo, né?
Como começou o seu trabalho nessa área?
Meu trabalho começou da seguinte forma. Eu tive o privilégio de ter um filho com paralisia cerebral e ele faleceu com 24 anos. Meu chão sumiu, né? Assim, eu achava que eu tinha muito mais para fazer e, de repente, acabou, né? E eu não me conformava com esse final de missão, né? E, então, minha vida se desestruturou de uma forma, assim... acabou o casamento, foi terrível, uma época muito difícil. Comecei a me reestruturar, reencontrei um amigo de infância e nos apaixonamos, até hoje a gente não sabe como, mas enfim. E daí ele perguntou qual é seu sonho. Eu falei, é abrir um lugar especial que atenda uma população que fica na fila do SUS, que não tem atendimento, e para poder continuar a minha missão. Ele falou, se é seu sonho, é nosso sonho, por isso que chama nosso sonho.
E essa história, Simone?
Nossa, agora eu não vou conseguir falar, fico emocionada. A minha história é diferente, porque eu não tenho filhos com deficiência, né? Há quase 9 anos atrás, eu e meu marido quisemos fazer alguma coisa exatamente por não termos filhos com deficiência, por termos emprego, casa. É uma forma de agradecimento, uma forma de lazer nosso e uma forma de contribuir de alguma maneira, mas que não fosse uma obrigação, porque tudo que é obrigação é muito chato, né? E começamos, e aí cresceu tanto, que eu acabei, alguns anos depois, abrindo mão da minha vida profissional para me dedicar exclusivamente a isso.
É, se eu não me lembro, você é formada em jornalismo, né?
Jornalismo e direito, né? Eu era consultora de empresas e, depois de um tempo, acabei não renovando mais contratos e me dedicando...
Dedicação total aos chefes especiais.
Tem que ser total, não tem como ser de outra forma.
Muito bem. Neildo, vamos agora para a Rádio ONU? Muito bem, a reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, fala sobre a Organização Mundial da Saúde, a OMC, alerta que 47 milhões de pessoas sofrem de demência em todo o mundo. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que 47 milhões de pessoas sofrem de demência em todo o mundo, e esse número pode triplicar até 2050. A agência da ONU realiza pelos próximos 2 dias em Genebra a primeira conferência ministerial sobre a ação global contra a doença, considerada um desafio global. O encontro vai reunir pelo menos 70 ministros da saúde, assim como especialistas na área e ONGs que lidam com o assunto. O objetivo da conferência é chamar a atenção para o peso socioeconômico causado pela doença e mostrar que ele pode ser reduzido se o mundo, de forma coletiva, se comprometer a colocar a demência como prioridade na agenda de saúde pública global. Nesta segunda-feira, os participantes do evento vão debater questões como pesquisa, regulamentação de medicamentos, cuidados do paciente e direitos humanos. Na terça-feira, os ministros vão discutir como avançar conjuntamente com a agenda global para combater a doença. No fim do dia, a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, falará com os jornalistas sobre as conclusões do encontro organizado pelos Departamentos de Saúde da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor e durante a matéria conversávamos aqui. É muito importante, né, Sueli, essa escolha que foi feita como uma alternativa para todos os países colocar as pessoas, esses 47 milhões de pessoas com demência, aí entra a paralisia cerebral, síndrome de Down. O que você espera aqui no Brasil que aconteça depois dessa sinalização?
Então, eu acho um bom começo, né? Mas assim, eu acho que está na hora das pessoas entenderem melhor cada deficiência. Então, porque existe muito preconceito, existe. Mas o que é o preconceito? É um conceito formado antes. A pessoa não conhece, ela formula o conceito e fica com preconceito, né? Então, assim, vá conhecer, por exemplo, paralisia cerebral. Sabe que o índice altíssimo tem o cognitivo preservado. Então, às vezes, eles ficam até chateados quando as pessoas falam, tem deficiência intelectual. Não por descaso, não, nada disso, o preconceito, não por isso, mas o que eu já ouvi, né, é que assim, poxa, o intelectual é a nossa parte mais preservada e as pessoas não vão levar isso em conta porque o resto do corpo é bem comprometido, né?
É, quando você falou em uma mudança cultural, eu acho que o primeiro item é a barreira do preconceito, entender o que é essa doença.
Isso. O que é essa deficiência? E o que é deficiência? É um déficit, não tem nada a ver também com eficiência, né? É um déficit. O que falta nessa pessoa? É uma deficiência motora. Inclusive, paralisia cerebral é um nome horrível, né?
Então, é verdade.
Uma deficiência motora, é uma deficiência intelectual, falta ali. É uma deficiência visual, falta ali, né? Todos nós temos alguma. Então, acho que está na hora de olhar de frente mesmo.
Ah, os portadores de Down também trabalham com essa perspectiva do preconceito, né?
Também, né? Acho que preconceito tem em todos os lugares, né? As pessoas gordas, as pessoas, os negros, né? Enfim, tudo gera, acaba gerando preconceito, né? Mas uma forma que a gente encontrou de que as pessoas conheçam, que às vezes a gente acaba até generalizando que tudo pode ser um preconceito, mas eu vejo da seguinte forma. Eu acho que às vezes é falta de oportunidade de ter contato com alguém com deficiência. Então a gente costuma fazer feiras, eventos, tudo, e todos os deficientes, todas as pessoas com síndrome de Down, eles são contratados para trabalhar nesses
eventos.
Estão
presentes nos eventos.
São
muito importante isso, até para quebra, né, do preconceito.
E o bacana que eu percebo é o seguinte: às vezes eu levo meu staff de chefes especiais e levo um staff de retaguarda, por exemplo, se a gente for fazer um coquetel, para servir. Porque quando os chefes especiais entram para servir, eles não conseguem servir. Porque as pessoas querem conversar, querem tirar foto, querem, né, ter aquela interação. E é muito bacana. E óbvio, como eu não posso num coquetel, por exemplo, deixar ninguém passando fome, então a gente leva uma retaguarda. Mas eu tenho percebido que isso é muito bacana. Porque a partir do momento que você passa a ter contato, você começa a enxergar de uma forma diferente.
Com certeza. Lá no Nosso Sonho, nós temos um projeto de colocação no mercado de trabalho, onde jovens com paralisia cerebral fazem uma revista. Ela é toda elaborada por eles. Então, o que eles fazem? Eles vão fazer as entrevistas, eles saem, a gente costuma dizer que é inclusão às avessas, né? Então, querem entrevistar o Joel, por exemplo. Eles vêm até aqui entrevistar o Joel, né? Então, mesmo que o Joel, hipoteticamente, né, o caso, não queira entrar em contato, ele vai entrar em contato. E daí caem todos os tabus, as pessoas
aí cai a ficha,
muito,
né?
Muito felizes. E falam, nossa, mas eles são muito simpáticos, eles são muito comunicativos. Porque a gente tem que se superar, às vezes realmente é aquele bloqueio, né? Até o medo. Mas você tem que se superar, porque a gente aprende de duas formas, pela dor e pelo amor. Eu costumo dizer que a paralisia cerebral é a deficiência mais perto da nossa porta, né? Você pode, não importa se é rico, pobre, não importa. É aquele momento que a alma tem que conectar quando a criança nasce, alguma coisa aconteceu e pronto, deu-se todo o resultado, né?
Muito bem, Soli, nós vamos com a primeira participação do ouvinte. Boa tarde, com quem eu falo?
Com o Fábio.
Fábio? Muito Isso. bem, Fábio, da onde?
Da Santa Cruz,
Santa São Cruz, São Paulo. Ah, Santa Cruz é um bairro aqui da Zona Sul, não é isso?
Exatamente.
Muito bem, Fábio. A sua pergunta, a sua colocação às nossas duas convidadas.
A minha pergunta em relação para as convidadas, como estava mencionando, a gente sabe que a questão de ser pais com deficiência, existe todo um processo de adaptação por parte da família, um novo convívio, um novo aprendizado. E eu gostaria de saber se existe, eu tenho uma certa curiosidade, alguma participação do governo, algum auxílio hoje, qual que é a percepção das nossas convidadas em relação a isso? Independente da esfera municipal, federal ou próprio estadual, se o governo dá algum amparo ou financeiro ou psicológico ou um atendimento diferenciado, a gente sabe que essas pessoas também têm uma dificuldade de locomoção. Então, eu queria saber a percepção das nossas convidadas sobre isso.
Muito bem. A gente sabe que no terceiro setor, em alguns segmentos, existe o apoio, né, do Estado, né, onde ele não entra e ele dá a subvenção para as entidades de interesse social realizar o projeto social. No caso de você, Sueli, você tem parceria com o Estado?
Não, nenhuma. É muito complicado, a gente até chegou a ter alguma coisa, mas assim, o que nós temos? também não posso, né, falar que é tudo tão ruim, né? Assim, tem o serviço do Atende, que traz as crianças, excelente, um serviço da prefeitura que funciona direitinho. Agora, assim, quando a gente foi fechar parceria com a prefeitura, eles impunham como condição eu atender qualquer pessoa com deficiência. Acontece que a minha especialidade é paralisia cerebral. A minha equipe, ela é toda formada para atender paralisia cerebral. Se uma criança abrir a porta e sair correndo, não tem nem quem corra atrás. Então, não dá para a gente tem que se especializar, né? Eu acredito nisso. Então, eu não fiz parceria nesse sentido. Não tenho também o menor interesse. Graças a Deus, a gente está sobrevivendo e eu acho que só o fato assim, das pessoas visitarem, apoiarem, a gente tivemos visita de secretários, né? De pessoas que vão lá e reconhecem, ótimo, né? Então, muita ajuda quem não atrapalha.
Então, você não tem e não quer parceria?
Não, nessas condições não, né? A não ser que seja uma coisa muito... Eu quero fazer
especial.
Meu trabalho, eu quero só trabalhar.
E você, Simone?
Eu também tô no mesmo estágio aí. Eu não tenho parcerias com nada que se refira ao governo. Eu prefiro trabalhar com empresas, porque eu acho que é tudo muito mais ágil, me dá liberdade de trabalho. E a gente só cresceu porque eu tenho essa possibilidade de trabalho. Eu tenho 300 alunos, eu tenho fila de espera, não tenho condições de ter imposição de atendimento de outras entidades. Eu mal consigo atender as minhas, então, assim, para mim hoje seria um problema a mais ter esse vínculo, né? E fora essa questão de liberdade, eu não sei trabalhar sem ter liberdade. Eu acho que a gente, eu, pelo menos dentro do Instituto, a gente tem uma visão totalmente inovadora de tudo. Eu vejo realmente como uma empresa que é, não tem fins lucrativos, mas eu tenho que tratá-la como uma empresa, né? E eu tendo essas parcerias com o governo, me limita demais. Então, realmente não tem interesse também.
Tá aí, satisfeito com a resposta, Fábio?
Tô sim, muito obrigado.
Não, obrigado pela sua participação. Um abraço a você, viu?
Um abraço.
Obrigada, Fábio.
Olha, lembrando a pergunta do Fábio, a Simone não tem parceria com o Estado, mas ela tem que sobreviver. Então, ela vai realizar eu recebi aqui da produção. Ah, sim, tá aqui. Os chefes especiais promoverá no dia 19 de março, às 20 horas, um jantar beneficente. Simone, onde vai ser? E o objetivo desse, claro, é arrecadar fundo, né?
O Rubaiá gentilmente ofereceu o seu espaço para que nós fizéssemos um jantar beneficente. O Baby Beef Rubaiá vai ser dia 19, às 20 horas. E a renda vai ser revertida para o Instituto, né? Os convites estão à venda. Hoje, apenas pelo telefone 2638-7478 ou a solicitação pelo e-mail chefesespeciais@hotmail.com. O chefes, ele tem o F mudo, tá? Então, através desses contatos, a gente disponibiliza os convites.
Tá aí, ouvinte, se você quer colaborar de uma forma... Vai com o jantar, com a esposa, com a namorada, com os amigos e colabora com o trabalho dos chefes especiais. Ao longo do programa, Simone, repete o telefone. Tem mais um telefone, Simone?
Não, o telefone é esse, é 2638-7478. Eu só queria fazer uma observação para o Fábio, se você me permite.
Claro, sim, por favor.
Tá? Fábio, existe, eu não sei se foi bem isso que você tinha interesse em saber, existe uma contribuição do governo chamado LOAS para aquelas pessoas que não têm condições financeiras para... Funciona como... Tipo uma aposentadoria para a pessoa com deficiência, tá? Então, de repente, possa te ajudar essa informação. Chama-se LOAS.
Muito bem. Você também faz iniciativas, né, para conseguir
muitas.
Recursos?
Nós temos um bazar que é tradicional, que várias
Aonde?
Empresas... Na nossa sede mesmo.
Na sede,
nós realizamos duas vezes por ano, o próximo será em abril. Eu vou passar a data depois, você, por favor, vai divulgar.
Claro que sim, com prazer.
E várias empresas doam roupas novas, que a gente coloca preço baixíssimo para realmente... levantar fundos, né? E temos alguns patrocinadores, a construtora Tecnisa, o Chocolate Havana, a construtora Yuink, algumas empresas e pessoas mesmo que resolvem ajudar, né? Então, tudo é bem-vindo.
Muito bem. A Maria Clara, da Aclimação, muito obrigado pelo seu telefonema, Maria Clara. O final do telefone dela é 3180. As duas instituições... estendem a ajuda à família para saber lidar com o problema ou é só os assistidos?
Bom, no meu caso, a gente não tem diretamente esse apoio à família. Tá? O que nós temos é o seguinte, a gente disponibiliza o nosso espaço para que as famílias, as mães, os pais ou os interessados reúnam-se e troquem informações. A gente tem uma psicopedagoga especialista em síndrome de Down que trabalha no Instituto e ela está sempre também à disposição dessas dúvidas e de qualquer forma como nós possamos atender, né? E a gente também une, né? Por exemplo, eu tenho uma mãe que tem uma dificuldade porque a filha está em certa idade e tem algumas dúvidas. Então, eu sempre coloco em contato com outras mães que já passaram por isso e que elas possam trocar essas figurinhas.
Mesmo porque a gente sabe que em determinadas famílias o preconceito começa em casa.
Né? Muitos. Muitas famílias. Infelizmente, ainda... É assim.
Você também tem essa experiência, Sueli?
Então, nós temos um grupo de apoio no período da manhã, outro grupo de apoio no período da tarde, atendido por psicólogas.
Esse grupo de apoio se estende à família?
Para as mães. Mães e irmãos, né? Mães e irmãos. Porque a participação do irmão é muito interessante também, né? E elas trocam também bastante informação. E nós pretendemos esse ano, se Deus quiser, ele há de querer, lançar o nosso sonho bebê. Que é para acolher a família assim que ela recebe a notícia, né? Uma vez me falaram uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que nós temos histórias de superação. E assim, eu quero passar para a família, né? Que existe luz no fim do túnel, né? Que existe futuro para o filho dela. Então, a gente quer acolher o mais cedo possível. Ele ainda está no esboço, mas se Deus quiser, vai acontecer.
Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.n.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Maria, Maria, um dom. Uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra coisa.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Simone Berti, do Instituto Chefes Especiais, e da Sueli Katz, da Associação Nosso Sonho de Reabilitação e Integração de Pessoas com Deficiência. Muito bem, vamos continuar com a participação dos nossos ouvintes. Simone, você falou que queria falar de um novo projeto que você está desenvolvendo.
Isso. É um projeto super diferente, ele é inovador também, que traz, primeiro, recursos para o Instituto, segundo, eu posso atender mais alunos, e principalmente é aquilo que a gente estava falando sobre preconceito, né? É mais uma forma da gente poder interagir as pessoas e mostrar como diferente pode ser muito bacana também. Esse projeto chamado Vivência é para empresas. Então, a gente traz os auto-executivos das empresas para cozinharem com os nossos chefes especiais.
Olha que interessante. Bacana, né, Sueli?
Muito bacana. É delicioso e a gente vê a transformação assim na hora, né? Eles cozinham em dupla, arrumam a mesa, sentam, comem juntos, recebem o certificado e todos eles dizem a mesma coisa, entro de uma forma e saio de outra. O nosso intuito é que esses autoexecutivos, eles estão correndo atrás de metas, como a gente também, né? Então, muitas vezes, a gente e eles também acabam se esquecendo de que as pessoas existem, que a gente tem que cuidar de pessoas. E isso tem sido um fator muito bacana, muito marcante na vida das pessoas que têm participado. Então, isso eu abro para as empresas que têm interesse, principalmente a RH, que, né, busca coisas novas para interagir os seus funcionários. Tem sido uma experiência incrível. Eu tive a experiência, isso eu preciso contar, tá? Não vou dizer nomes, claro, mas o presidente de uma multinacional que fez uma vivência com a gente chegou lá muito rígido, né? Saiu de lá dançando funk, quase.
Olha que coisa. Você tá vendo? Você que é CEO de uma organização aqui em São Paulo ou no Brasil, que procura atingir a meta num momento difícil que o país passa, você não pode perder a humanidade. Como você faz o resgate dessa humanidade? Participando do projeto dos chefes especiais, com os portadores de síndrome de Down, fazendo um almoço comunitário, e aí você se integra. Primeiro, inicia a quebra de um preconceito, né, que se tem em relação aos portadores, e também pratica um pouco da sua humanidade, né? Resgata a sua humanidade. Interessante, né, Sueli?
São só três horinhas, assim, é super transformador.
Começa às que hora?
A gente resolve com a empresa qual que é o melhor horário. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de sábado. É para grupo de 12 pessoas, né, 12 convidados da empresa, mais os nossos chefes especiais, sai em torno de R$4.000.
Muito bem. Está aí uma outra novidade interessante dos chefes especiais, esse projeto que é para as lideranças das organizações. Eu tenho aqui a participação de mais um ouvinte. O Cícero Duarte de Itapevi. O programa de hoje trata de um assunto nobre, pouco abordado pela mídia. Ultimamente só mostra e aborda vulgaridade. Parabéns para o programa e por abordar esse assunto. Estou compadecido com as convidadas. Sorte para elas e que Deus as abençoe. Ai, que bonitinho.
Obrigada,
Cícero.
Obrigada.
Obrigado, Cícero, pela sua participação e sua mensagem foi dada, viu? Um grande abraço a você. Deixa eu ver mais uma outra pergunta aqui. Tem a do Roberto Oliveira. Do Roberto, vamos lá. O Roberto Oliveira da Vila Madalena, final do telefone 5071. Hoje o deficiente convive com a sociedade e está incluso. Deveriam estar mais inclusos? Antigamente não vimos tratos de deficientes, pois a família escondia. Não é isso? É isso, produção? Os tratos de deficientes. E, pois, a família escondia. A gente já falou, né, Sueli, do preconceito. Antigamente, a família escondia, né, o deficiente. Que absurdo, né?
Total.
Talvez por vergonha ou ignorância. Nós abordamos isso, mas está aí. Como é o quadro familiar hoje, Sueli? Como é que você vê o quadro familiar? Você que já faz sensibilização, né, vivência com as famílias, ainda existe ignorância e preconceito?
Olha, o preconceito sempre vai existir, mas melhorou muito. Melhorou muito. Hoje as famílias fazem questão. Nós temos até um programa também na ONG, em que a gente orienta a família a que vá
assim, todo final de semana eu faço um programa com o seu filho. E daí, assim, eles vão ao supermercado, vão fazer compras. Eu só fazer um parênteses aqui, né? A paralisia cerebral, o distúrbio neuromotor, ele acomete, né, toda a parte motora, inclusive a fala. Então, muitas vezes a criança não fala, ela se comunica, nós temos na ONG a comunicação alternativa, que são símbolos...
Como que é que ela sobrevive? Tem que fazer tráqueo?
Não, não, ela não tem a expressão verbal.
Não tem a expressão.
Né?
A respiração é normal.
É, alguns até têm problema respiratório também, mas a grande maioria não consegue falar mesmo, mas ela entende tudo. Então, ela vai para a prancha, ela aponta os sinais e ela consegue no supermercado, por exemplo, você quer iogurte? Sim, não, né? A gente também... investe muito nessa autonomia da criança, que ela faça escolhas, né? Então, e com isso, a criança vai para a rua e a mãe depois relata para a gente o que foi feito, coisa e tal. Independente disso, nós fazemos muitos passeios. Nós temos na ONG uma professora que ela teve um AVC de tronco, ela se comunica só com os olhos, ela é professora de artes, uma artista plástica, Ana Malha, e ela vive levando as crianças para museu. Ah. Eles foram ver a exposição do Romoé.
Olha só,
eles
que estão bacana.
Sempre... Então, isso facilita bastante. Quando você tem o contato, você desmistifica. Nós temos é que desmistificar, né? São crianças, qualquer criança. Se ela está na rua, não importa onde ela esteja, se ela tem paralisia cerebral, síndrome de Down, é uma criança. Ela tem muito para te dar.
Muito bem, a gente... traz aqui entidades que cuidam do deficiente físico, né? Que não consegue, tem problemas com mobilidade. Aqui na Avenida Paulista, nessa região, a gente encontra ainda locais que ele possa sair com a sua cadeira de rodas. Então, a mobilidade desse deficiente depende muito de uma estrutura que a própria prefeitura, o Estado... desenvolve, né, para ele, porque ele faz parte da sociedade. Antes ele vivia escondido, né, como diz aqui o nosso ouvinte, o Roberto Macedo. Você encontra respaldo nessas visitas? Que há uma ajuda, por exemplo, da Pinacoteca, quando se leva lá as crianças, lá os adolescentes?
Sim, a Pinacoteca em especial até nos convidou para testar a acessibilidade deles, né? E alguns lugares sim, outros não. Daí, assim, a nossa conduta em geral também, assim, quem não facilitou, esquece e vamos em frente, né? Porque muita gente facilita assim. Hoje eu acho que está mudando bastante a visão e as pessoas estão entendendo mais isso, que o contato com a pessoa com deficiência, né? Te libera a criança interior mesmo, te deixa mais humano, mais sensível, né? Isso é muito importante.
Preconceito e ignorância da família, você também lida com isso bastante, né, Simone?
Também, tem muito, né? Mas antigamente, eles morriam mais cedo, a expectativa de vida era menor, exatamente por isso, porque eles morriam de depressão, né? Ficavam enfiados dentro de casa, eu acredito que seja a mesma coisa, deficiência física seja a mesma coisa. E hoje estão mais expostos, né? Principalmente os pequenininhos, a gente vê os novos, né, as novas crianças que nascem, eles são já desde o início estimulados, né? Então, hoje tem uma concepção já totalmente diferente, por isso a expectativa de vida deles, além da medicina ter avançado, também é essa, de estarem fora de casa participando mais da vida e a depressão é menor. Hoje, as pessoas com síndrome de Down, elas sobrevivem aos pais, têm uma expectativa de vida como a nossa.
Nossa,
né? Então, ao mesmo tempo que é uma felicidade, é um motivo enorme de preocupação. Né? Então, o nosso trabalho é exatamente em cima disso, promover a autonomia, né? Que eles sejam, possam se autogerir. Né?
E tirar essas pessoas, essas crianças, adolescentes, do isolamento.
E acho que até a lei de cotas também é uma coisa que ajuda muito, né? Porque as empresas são obrigadas a dar esse espaço, né? Eu sei que tem empresas que às vezes pagam para que as pessoas fiquem em casa, não querem, apesar de não ser correto isso. Mas, por outro lado, eu acredito, eu tenho visto muito que as empresas estão tendo um novo olhar para isso. Estão trabalhando para se adaptar, para poder recebê-los de uma forma mais adequada, né? Eu acho que a gente está engatinhando, em relação a outros países, mas eu acredito que a gente cresceu muito nesse sentido.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte muito interessante, a Maria Sônia Silva. O final do telefone é 3214. Lá do Jabaquara. Muito obrigado, viu, Maria, pelo seu telefonema. Ela pergunta, olha, uma mulher com Down ou paralisia cerebral sofre mais do que um homem? Por exemplo, abusos, etc. Você já recebeu alguma adolescente lá que sofreu abusos e tal, por ser portadora, por ser mulher?
Olha, eu lá na ONG não. É que assim, eu tenho um passado de já trabalhar com deficiência há mais tempo, né? E eu já ouvi casos, assim, principalmente com deficiência intelectual, né? Elas são mais inocentes, já ouvi alguns casos, sim, de abuso.
De mulheres.
Na ONG nunca vi. Mulheres, eu acho que é mulher mais que homem.
Mais que homem. Você já...
Tenho, assim, dentro da minha ONG, isso foi a primeira coisa que eu tomei um cuidado enorme. Eu tenho câmeras em absolutamente todos os cantos, tudo é gravado, tudo é registrado, a gente acompanha de cada sala, cada movimento, de cada lugar. Eu acompanho pelo celular, se eu estiver fora. O treinamento de voluntários, a primeira coisa que a gente diz é, você está sendo filmado e está sendo tudo registrado, tá? É só para saber, né? Então, a gente toma lá dentro, a gente toma muito cuidado, porque a gente ouve muitos relatos, a grande preocupação das mães colocarem seus filhos no mercado de trabalho, é esse, né?
Esse é o principal medo?
Não posso te dizer que seja o principal, mas é um grande medo, né? Eu tenho uma das minhas alunas que ela trabalhava numa grande empresa, sofreu abuso sexual nessa grande empresa e a partir de então ela não fala quase, ela não se relaciona com as pessoas, ela se fechou de uma forma... É difícil da mãe conseguir recuperar isso, né? Ela tem recuperado aos pouquinhos, mas acontece sim. Isso é uma grande realidade.
Que absurdo. Sueli, você que é psicóloga, uma adolescente como essa, como é que se trata? Ela vai para o trabalho, numa abertura, e aí acontece uma tragédia dessa na vida dela.
Então, é bem complicado, Joel. Agora, assim, o que eu insisto sempre é na prevenção, né? Talvez seja um pouco, sei lá, bom, mas enfim, o que fazer? Primeiro é assim...
Deve ser considerado crime de onda, primeiro.
Não, com certeza, né? Isso, com certeza, mas assim, qual que seria a opção, né? É a prevenção mesmo, então assim, é ensinar. Então, se para uma jovem que não tenha deficiência nenhuma, sei lá, intelectual, você já tem que dar uma excelente educação sexual... Um jovem com deficiência intelectual, você tem que repetir, 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 até ele aprender. Nós temos que abrir os olhos, não adianta. E passa de novo pela educação. Então, é ensinar, né? Então, existe a possibilidade, existem pessoas boas, existem pessoas más, eles são mais inocentes. Então, é ensinar, 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 até repetir, fazer. Eu sou psicodramatista, né? A gente faz roleplay, que você monta a cena e treina com as crianças, com os jovens. Então, assim, tem que ensinar, não adianta. Nós temos que trabalhar a prevenção.
Você destacou o aspecto da prevenção. Desculpe. Mas, e quando você recebe já uma adolescente que sofreu esse abuso?
Ai, é muito complicado, assim, dar colo, né, para essa jovem entender. Primeiro, aliviar a culpa dela, né? Ela não teve culpa nessa situação, né? Aliviar a culpa da família, aconteceu. Agora, o principal é ter que ter lei, né? Tem que ter cadeia para esse cara. Tem que ter punição, não adianta. Se a gente não olhar para essa questão, realmente, olhar de olhos abertos, na hora de encarar. Aconteceu, tem que ter lei. Sabe, a mulher não pode mais ser punida nesse nível, né?
O Fábio Soares, da Vila Penteado, o final do telefone é 4216. Parabéns para as duas convidadas pelo trabalho que vocês realizam. Ambos os casos, Down e paralisia cerebral, os portadores sofrem preconceito até da família. As convidadas já passaram por essa situação? Vocês já disseram aqui, mas vamos ressaltar que é importante, né? Para lutar contra o preconceito e a ignorância em relação à deficiência cerebral e o Down. Vocês já passaram por isso? Na própria família, a mãe chega já portadora de um preconceito em relação à criança?
Sim, A mãe, acontece. E agora, o que as mães reportam bastante é que a família, avós, tios, existe uma rejeição. Então, elas querem deixar a criança para descansar um pouquinho no sábado à tarde. É complicado. O tio não fica, a tia não fica. Existe essa questão. Elas trazem muito isso, com bastante força. A mãe... Ela toma um susto, né, quando nasce a criança. Ela se preparou para um bebezinho que fizesse tudo. De repente vem alguém e chega para ela, não, olha, seu filho quase morreu, sobreviveu, mas a gente não sabe qual é o futuro dele. Então, assim, a gente vai chamar isso de preconceito ou ela está assustada? Então, nós temos que, de novo, passar pela explicação, informar o que está acontecendo, mostrar que tem sim futuro, a visão é outra. Tem que acolher e dar colo, não adianta, né? Porque se a gente for trabalhar só com preconceito, a gente não sai do lugar.
Desenvolver a sensibilidade dela. Mas e quando a mãe chega lá e fala assim, olha, eu trato meu filho desse jeito, pá, 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 são esses hábitos higiênicos, isso, eu faço isso com ele, e você percebe que aquilo é um equívoco. Como é que desconstrói isso, esse hábito que a mãe já acha que é o certo para o seu filho?
Ah, é uma barreira difícil, mas você tem que trabalhar, você insiste, ensina, fala, repete, chama toda a equipe, faz reuniões, e uma hora ela vai entender, mas a mãe que super protege também é uma forma de preconceito. Eu sei que muita gente vai me bater porque eu estou falando isso.
É. Mãe protetora também é preconceituosa?
A super protetora também é um preconceito, ela também não está querendo enxergar, não está querendo soltar seu filho, né? Então, a gente trabalha com as duas vertentes, aquela que larga e você tem que dar tudo, e aquela que não deixa você fazer nada porque o filho está ali no, né, todo
guardadinho. Você levantou um aspecto interessante, você tinha pensado nisso, Mônica? A mãe super protetora também é preconceituosa.
Bom, eu não posso dizer nada então, porque eu sou bem preconceituosa com meus filhos, porque eu, é assim, sabe, a galinha com os pintinhos embaixo, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que os pais têm que acreditar nos filhos, é a primeira coisa para poder vencer qualquer tipo de barreira, né? E eu tenho uma historinha bem engraçadinha, né? Porque, assim, a pessoa com síndrome de Down, ela tem consciência da síndrome dela, né? E eu tenho um dos meninos que frequenta os chefes especiais, hoje ele está com 12 anos, mas por volta de uns 10 anos, eu estava dando uma enquadrada nele, né? No meio da aula, porque ele estava fazendo bagunça e tal, e eu falei, poxa, você veio aqui para cozinhar ou você veio para bagunçar? Então, né, você está atrapalhando, vamos conversar, vamos ver, vamos conversar, vamos fazer tudo direitinho e tal. E ele virou para mim e falou assim, mas tia, você não está vendo que eu tenho síndrome de Down? E eu falei, seu cara de pau, e o que, que você é mais do que eu porque você tem síndrome de Down, né? E aí eu ouço a mãe, alguém dando gargalhada atrás de mim, era a mãe, ela falou, poxa, eu nunca soube o que responder para ele quando ele me fazia me questionar, dizia isso, né?
Uma chantagem emocional, né?
É, muito posicionamento, né? A gente tem que saber se colocar, né?
É, só esclarecendo um pouquinho, né, onde vem essa superproteção. Às vezes você consegue colocar no mercado de trabalho e a mãe fala, não, ele não vai. Mas não vai por quê? A gente dá todo o respaldo, tem condição. Não, não vai, te inventa mil motivos e daí você tem que postergar mesmo.
Mas então você já encontrou mães protetoras como você em relação aos seus filhos? Ah, meu filho pode ir, mas eu vou junto. Aí eu fico o primeiro dia, fico uma semana ao lado dele para saber como é, o que, que vocês fazem, o que, que quem é a equipe. Você sempre sofre desse problema,
né? Gente tem assim, a gente tem alguns projetos que os pais podem ficar assistindo. Né? E tem, claro, o projeto de capacitação não dá, porque ele precisa pegar autonomia, então ele precisa saber que é ele e ele, né? É claro que a gente está dando ali todo o respaldo. Então, os pais ficam em outra sala, mas eles ficam desesperados para saber o que está acontecendo, né? E aí, quando você diz, poxa, seu filho usou faca, seu filho mexeu com fogão, seu filho mexeu com liquidificador, com batedeira, claro que a gente toma muitos cuidados, a gente não vai dar uma faca afiada no início até a gente sentir confiança e ele sentir confiança, né? Mas quando os pais começam a perceber que aquele trabalho, né, que quando ele não está perto a vida continua, eles vão pegando segurança aos pouquinhos. Mas não é fácil, né? Meu filho tem 22 anos, eu, cada vez que ele sai, não tem deficiência, né? Cada vez que ele sai, eu fico com o coração na mão, eu não durmo enquanto ele não chega. Então, eu fico me colocando no lugar dessas mães, né? Como deve ser essa preocupação.
Muito bem,
né?
Vamos aproveitar o seu lado psicóloga novamente, Sueli. Quando a superproteção gera problema?
Então, no caso como esse, né? Proteção é uma coisa. Toda mãe deve proteger seu filho, né? Super proteger é você... Por exemplo, seu filho pode sim colocar o sapato sozinho, mesmo que ele tenha deficiência intelectual. O que a gente precisa entender é que o filho, ele é do mundo, ele não é nosso. Nós adoraríamos que eles nos pertencessem, né? Mas ele é do mundo. Então, assim, você tem que preparar seu filho para ele enfrentar o mundo.
Você está falando quase 99% das mães que não entendem que os filhos são do mundo.
É difícil mesmo, né? Eles crescem, eles casam, eu tenho uma netinha maravilhosa. Tudo bem, mas assim, não adianta, você tem que... O seu filho só estará protegido se você ensinar. Você tem que ensinar, porque a gente, nós também não somos eternos, né? Então, assim, ele tem que aprender.
Que interessante isso, né, Simone? É um aprendizado, né?
Muito,
ser mãe.
Né? É todos os dias,
é
né?
Maior.
Ser mãe de 300 filhos, também tudo é um grande aprendizado.
Olha, nós estamos quase no final do programa, vamos aproveitar para a gente falar. Quantas crianças e adolescentes são atendidas na sua instituição?
Hoje nós estamos com 45.
45.
É uma fila de espera, porque infelizmente não estamos dando conta.
45 é o...
Atendidos, entre crianças, jovens e os colocados no mercado de trabalho, né?
Olha, é significativo, e tem uma fila de espera.
E tem uma fila de espera.
Agora a Simone atende um pouquinho mais, está com 300,
é
isso?
300? Mas já é diferente porque ela atende, tem uma constância nesse atendimento, né? E eu trabalho com rodízio porque eu não tenho condições de atender 300 alunos, é muito difícil. Então, aqueles que participam de capacitações ou de outras atividades que são diárias ou semanais, então não participam desse rodízio das oficinas de gastronomia, para poder dar oportunidade para todos, né?
Muito bem. Então, para que chefes especiais continuem esse excelente trabalho de prestação de serviço às crianças e adolescentes portadoras de Down, você está fazendo um jantar beneficente essa semana.
Isso.
Né? Você precisa de mais verba e é fundamental que você já não tem parceria com o Estado. Né? De que maneira o Observatório dos Resultados pode ajudar desenvolvendo uma campanha com vocês? Eu acho que você poderia conversar com o nosso ouvinte e pedir essa colaboração mensal, semestral, anual. Quem está sensibilizado e eu ouvi os ouvintes aqui, quase 10 ouvintes telefonaram e um participou diretamente ao vivo, todos elogiaram o trabalho de vocês. Então, de que forma o ouvinte pode participar colaborando financeiramente para que esse trabalho continue e ainda seja ampliado?
Bom, chefes especiais precisa realmente de colaboradores, pessoa física ou pessoa jurídica. Para pessoa jurídica, a gente tem várias contrapartidas, a gente trabalha especialmente com marketing, mas a gente aceita doações a partir de R$5 das pessoas jurídicas, né? Então, toda colaboração é muito bem-vinda, não é porque não precisa dar milhões. Se todo mundo ajudar um pouquinho, para a gente é espetacular.
Sueli.
Bom, nós também, nós temos um site, que é o nossosonho.org.br, entrando lá, dá para conhecer melhor nosso trabalho e também as formas de colaborar. Nós, tem algumas formas, uma delas é sendo voluntário, a outra é adotando uma criança com qualquer valor, já ajuda bastante na reabilitação dessa criança. E empresas também é a mesma coisa.
Você falou de duas categorias, é importante a gente esclarecer. Eu posso ser voluntário, uhum. E lá você me faz um curso de preparação e eu posso ajudar você a atender as 45 crianças. E outra, eu posso ser um colaborador mensal.
Isso.
Então, se você, estudante da área, quiser ser uma voluntária, por favor, procure a instituição da Sueli para colaborar com ela. E se você, ouvinte, está sensibilizado e quer fazer uma ajuda, por favor, qual é o seu endereço eletrônico e o telefone?
Nossosonho.org.br é o nosso site. Pode mandar e-mail para secretaria@nossosonho.org.br. Nosso telefone é o 3564-0555. Nós teremos o maior prazer de esclarecer a qualquer pessoa e recebê-los lá também.
Muito bom. Simone, suas considerações finais, deixa novamente o telefone para o jantar do dia 19, que vai ser no Rubaiá.
É, no Baby Beef Rubaiá.
Do Baby Beef Rubaiá.
É na Faria Lima.
Da Faria Lima. É quase esquina ali com a Cidade Jardim.
Isso, tá ali do lado. Então, os convites estarão à venda até amanhã, por volta de meio-dia, porque a gente precisa passar o número de pessoas exato para o Rubaiá, né? Então, você pode adquirir seu convite pelo número 26387478, que é o telefone do Instituto, ou pelo contato @chefesespeciais.com.br, o chefes é o F mudo, ou através do nosso site também, que é chefesespeciais.com.br. Lá também você pode conhecer mais sobre o trabalho, também tem formas de doação e tudo sobre o jantar também. Além do que, a gente também vai fazer uma balada do dia da Síndrome de Down, que é para essa moçada. E no domingo de manhã, às 10 horas, nós estaremos no Ibirapuera, no Portão 9, onde a gente vai fazer uma caminhada. Quem quiser acompanhar a turminha, por favor, vá de camiseta amarela e nos procure
que
ali.
Bacana. E lembrando também que você tem um projeto, o Chefes Especiais tem um projeto para as organizações, né?
Isso, para as empresas, chamado Vivência, que também tem todas as informações no www.chefesespeciais.com.br.
Tá aí dado o recado. Olha, eu quero agradecer aos ouvintes pelas perguntas qualificadas, né? A Maria Clara, da Climação, um abraço a você. Ao Cícero Duarte, Cícero, lá de Itapevi, obrigado, Cícero, um abraço. Ao Roberto Oliveira, da Vila Madalena. A Maria Sônia Silva, do Jabaquara, fez a pergunta sobre os abusos, né? Obrigado, viu, Maria? Um grande abraço. E ao Fábio Soares, da Vila Penteado, que junto comigo fizeram mais uma edição do Observatório Terceiro Setor. Meus agradecimentos especiais a Simone Berti, do Instituto Chefes Especiais, a Sueli Cates, da Associação Nosso Sonho. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira e Maria Fernanda e Ana Rogers. Trabalhos técnicos de Neudo Neri. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade todas as quartas-feiras, à meia-noite. E as reprises às segundas-feiras, à meia-noite e meia. Quem não dorme cedo, né, Simone? Você dorme cedo?
Não, às vezes eu me
Você fica esperando o seu filho? Então pode assistir nosso programa, por favor. E você, Sueli?
Muito tarde também.
Tá, então, que bom. Então assista nosso programa na Net Cidade, canal 2. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso site, observatório3setor.com.br. E em nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Lembrando aqui, no encerramento do programa, é que a gente entrou em contato com a assessoria da ministra Eleonora Menecucci, e ela deve estar em reunião com a presidente, então ela deve entrar nos próximos programas. Muito bem. É uma pena, né? Que era homenagem, a gente ia homenagear a mulher na política, fizemos uma homenagem especial a duas mulheres importantes aqui comigo, a Simone e a Sueli. Voltaremos na quinta-feira, às 14h, com mais um programa especial do Mês da Mulher, homenageando as mulheres que trabalham pela construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.